Fala, galera da Tatame, estamos de volta aqui com o Tatame Cast. Hoje nós temos a presença ilustre da super campeã de jiu-jitsu, Bia Mesquita. Estamos aqui com a Dai, repórter da Tatame, e eu sou o Vitor Freitas, jornalista da Tatame. Para este episódio, nós temos o oferecimento, o patrocínio da Loja da Maria. Bia, para a gente começar, como é que está essa tua rotina aí em San Diego? Voltou a treinar com, sua Letícia, com a Letícia, sua primeira professora no jiu-jitsu, como é que tá sendo essa volta aí para os Estados Unidos, campeonatos acontecendo?
Ah, então, primeiro, obrigada, gente, pelo convite. E, assim, cara, foram 16 meses no Brasil, né? Tipo, mudou muito, tipo assim, não mudou muita coisa porque a rotina é muito parecida, mas, assim, voltar a treinar e vir para cá de novo, né? Tipo assim, acho que é muita, são várias, foi um misto de sensações, sabe? Tipo, muito tempo longe e a questão do Covid, a gente não sabia como é que as coisas iam ficar e tudo mais. Então, vir para cá, poder vir para cá de novo, não precisei fazer quarentena, graças a Deus, consegui a liberação do meu green card. Então, tipo, não precisei de quarentena. Eu tava, tipo assim, um milhão de questionamentos, né? Ai, meu Deus, eu tenho que ter quarentena, para onde eu vou fazer e tal. Mas, graças a Deus, eu consegui vir direto. E aí, vim para cá treinar no Gi, né? Fazer essa temporada de treino no Gi. Cara, o treino tá maravilhoso, como sempre, né? Eu costumo dizer que é sempre muito importante ter um time que tá lá para você. Eu tenho isso aqui, eu tava com isso no Brasil. Então, é sempre muito importante ter pessoas ao seu redor que têm o mesmo interesse e têm o mesmo objetivo que você, né? Eu acho que isso é essencial pra gente que é competidor. E, cara, os treinos estão muito bons. A minha próxima campeonato é... Primeiro eu vou ter o CJJ, né? Dia 2 de outubro, que vai ser exatamente no mesmo final de semana do brasileiro. Por isso eu não vou conseguir competir o brasileiro. Mas que é um pouco diferente, né? Que é no-gi, mas quando vai pro chão tem os tapas. Então, tipo, isso tá sendo muito, muito legal. Porque agora o treino tá bem voltado pra essa parte, né? Tipo, é bem parecido com um pouco com um treino de vale tudo, porque quando vai pro chão, né, você tem que, tipo, tá atento ali, né, porque aí tudo bem que um tapa não vai nocautear, mas que vai dar muita raiva, vai, né, então tem que tá já preparada pra tudo.
Vai deixar você até com gostinho de fazer MMA, né?
Nossa, tipo, demais, eu já tô pensando assim, já, tipo, nossa, já vou estar esses quase dois meses, né, treinando, eu já vou, tipo, tá pronta pra poder começar a treinar o MMA, fazer mais alto, poder, tipo, nossa, tipo, muita coisa passando na cabeça já, tipo, nessa parte de migrar pro MMA, né? Porque realmente o treino de chão tá sendo muito bom, porque eu tô treinando muito com o Morango e ele, pô, veterano no UFC, tem uma bagagem surreal de MMA, então não podia estar sendo melhor, assim, esse treino, porque ele já tem toda deixa ali, né? Tipo assim, não preciso dar a volta ao mundo para chegar no objetivo, eu já vou cortando o caminho.
Irado. E Bia, você falou aí sobre o brasileiro que não vai competir, calhou de ser o último grande campeonato que você ganhou no Brasil, depois foi essa loucura toda que todo mundo sabe, nós tivemos a pandemia e agora, daqui a 2 semanas, nós vamos ter um grande evento no Brasil de novo, especialmente no Rio, são 9 dias de campeonato, a nossa equipe vai estar lá cobrindo. E eu queria falar especialmente desse título seu, o que tu lembra daquele dia lá no final do absoluto, você acabou vencendo a Sábada Laís, o que tu lembra daquele ginásio muito cheio lá em São Paulo, daquele dia foi especial para você, o que você lembra assim, detalhadamente desse dia?
Cara, foi sinistro, porque... Assim, eu tava competindo alguns brasileiros, né? Porque foi uma fase que eu tava morando fora, então eu acabava tirando o brasileiro para ser aquele meu momento de volta no Brasil, e poder competir, né? Por ser um grande, maior evento, eu acho, né? Que tava tendo no Brasil. E eu competi, acho que 17, 18 e 19, se eu não me engano, e eu fui para a final do absoluto os 3 anos, ganhei a categoria nos 3 anos e fui para a final do absoluto os 3 anos. Mas, se eu não me engano, nos 2 primeiros eu perdi para a Tayane, e aí no último a Tayane não tava. Mas, cara, tinha muita menina dura, assim, sabe? Tipo, eu fiquei, caraca, tipo, um monte de meninas, umas que eu nem conhecia. Por exemplo, a Sabata, eu nunca tinha visto lutar. Muita menina que tinha acabado de pegar a faixa preta.
Sim, acabou de ser um duelo com a nova geração ali, né?
Exato. Então, tipo assim, cada luta que eu ficava, assim, de fora assistindo, que eu via, tipo, eu falei, meu Deus do céu, preciso ver essa luta aqui, que talvez essa menina vai ser minha próxima luta. Quem é essa menina? Ai, meu Deus do céu. Muito duro, não sei o quê. Tipo assim, eu ficava naquela adrenalina, minha expectativa de saber quem é que ia passar, como é que estavam as chaves. Mas, cara, graças a Deus deu tudo certo. Eu acabei lutando com a Sabata na final. Foi a única vez, eu acho, que eu lutei contra ela. Na final da categoria, se eu não me engano, eu lutei com a Renata. Eu já tinha lutado com ela, com a Renata Marinho, num campeonato aqui nos Estados Unidos. Não lembro se um Pan-Americano, um Mundial. Mas aí ela acabou sendo minha final da categoria. Eu lutei de médio, porque no Brasil era sempre muito difícil de manter o peso. Então, eu acabava optando lutar de médio. Aí, eu lutei de médio e fui campeã no médio e consegui ganhar o absoluto também. Mas, cara, é, tipo, incrível, né? Eu ainda tô sentindo muita falta dessa questão do ginásio lotado, todo mundo gritando, aquela adrenalina. É, enfim, tipo, aquele contato com a galera também ali, né? Quando você chega no ginásio, é muito legal. Muita gente vem cumprimentar, tira foto. Esse carinho, tipo assim, traz uma energia muito boa, né? Para o dia do campeonato. Então, eu tô sentindo muita falta disso, mas se Deus quiser, daqui a pouco isso tá tudo normalizando. Se eu não me engano, eu acho que vai no brasileiro vai ser liberado se tiver carteirinha de vacina, eu acho, né? Alguma coisa assim que eu vi.
Pelo que eu li, a Dai vai me confirmar aí, me corrija se eu estiver errado. Para você entrar no ginásio, vai ter que ter a carteirinha de vacinação. Se você é atleta, você vai ter que apresentar imprensa, mas eu acho que ainda não vai ser permitido torcida, né, Dai?
Ah, entendi. Só pode, então, o atleta e coach, né? Tem que apresentar a carteirinha de vacina. Entendi.
A Dai também
É.
está competindo bastante. Faixa roxa sinistra, ela, Bia. Está lutando os campeonatos.
Muito braba! Menina, muito.
Trabalha e luta no mesmo dia. Eu vou passar a bola aí para ela, que ela tem umas perguntas maneiras aí para fazer com você. Vamos lá,
Beijo,
Bia.
galera do Tatame. É um prazer estar aqui mais uma vez com o meu parceiro Vitor no Tatame Cast, com essa presença ilustre da Bia Mesquita. Né, nossa rainha aí do jiu-jitsu, veterana. E, Bia, eu tenho te acompanhado aí desde o período de pandemia, né, no BJJBet, a gente se encontrou nos bastidores. Oi.
Acompanhei também a sua estreia ali no BJJ Stars, né, você lutando de kimono contra a Tamara, depois a revanche no Gi. Enfim, muitas coisas acontecendo com a Bia Mesquita, no período de pandemia, muitas
Muito.
fases novas, né, você treinando na Dream Art, o seu relacionamento com o Patrick. Como é que você analisa, Bia, toda essa sua fase, né? É, nesse período de pandemia, a gente esteve conversando no último evento, é, você lutando agora com as meninas da nova geração, sempre se desafiando e mantendo ali é, todo esse seu jiu-jitsu no topo.
Cara, então, nossa, muita coisa aconteceu na pandemia mesmo, né? Pensando bem agora, tipo,
Muita
foi
coisa.
muitas coisas. É, cara, eu tenho, na verdade, tipo assim, desde o começo eu tentei tirar bons proveitos, né, daquele momento que a gente estava passando. É, até no começo, porque nos primeiros 2 meses eu estava aqui nos Estados Unidos ainda, né? Eu estava aqui e aí eu tentei treinar um pouco em casa. A gente conseguiu estar assim na sala, ficar treinando em casa, fazendo uma preparação física, assim, tentando ajudar os alunos
Você
online
alugou,
também.
né, também uma plataforma, né,
Isso.
online de treino.
Depois, quando eu fui para o Brasil, eu continuei, abri uma plataforma para poder dar aula para a galera do Brasil também. Fiquei dando aula pelo Zoom para a galera da academia aqui. Cara, e aí depois, quando as coisas aqui começaram a voltar, no Brasil ainda estava tudo muito parado, né? A gente ficou um pouco atrasado nessa parte. E aí foi quando eu conheci o Patrick, e aí eu fui lá treinar na Dream Art, foi aquela época do primeiro BJJ Bad, BJJ Stars que teve, que foi voltando os campeonatos aos poucos. E quando eu fui para sala, primeiro, tipo assim, eu não pensei mais em São Paulo, gente, pelo amor de Deus, quem é do Rio, tipo, você fala assim, tipo, São Paulo? Não. Mas quando eu fui lá, a primeira vez, tipo assim, a galera do Dream Art me recebeu muito bem, o meu coach, Rebani, no CrossFit, me recebeu muito bem. Então, tipo assim, eu já consegui
Teve uma
visualizar.
dificuldade, né, de adaptação, né?
Exato, tipo assim, eu já consegui visualizar, tipo, toda a minha rotina de treino que eu tinha lá. E, tipo, é tudo muito perto também, não pega aquele trânsito maluco de São Paulo e tal. Então, para ter mais treino, mais oportunidades, eu acabei decidindo morar em São Paulo também. E tava junto com o Patrick também, tudo mais, então tudo ficou mais fácil. E acabou, na verdade, abrindo possibilidades, né, de eu lutar o BJJ Stars, lutei o Grand Slam, o Grand Slam não, foi o de Brusque que teve, a JP Tour que teve em Brusque. Depois a gente teve a viagem até para Abu Dhabi, para lutar o Grand Slam de Abu Dhabi. Então eu acabei conseguindo focar bastante nos treinos de kimono, né, com a galera do Dream Art. Tipo, então essa oportunidade foi muito boa, porque eu pude me manter treinada. lá também. É, eu tava treinando em Saquarema, só que Saquarema é bem interior, né? Tipo assim, era difícil de. E até mesmo para criar essas oportunidades de poder estar lá nos eventos e tudo mais. Então, é, em São Paulo. Exato, é um
Centro, né?
centrão, tipo assim, até para voltar patrocínio, tudo, cara, tipo, absolutamente tudo. Tipo assim, para voltar realmente à vida de atleta, lá foi essencial para eu conseguir dar continuidade assim, para minha carreira. Então, abriram muitas portas. E poder estar treinando em alto nível também, né? Tipo,
É
isso
verdade.
foi primordial para poder conseguir competir e, como você falou, né? Tá enfrentando essa galera aí toda da nova geração e conseguir estar impondo o jogo ali, o ritmo, porque não é fácil, não. Depois de 30 piora.
Mas você também está treinando com o pessoal da Dream Art, que tem um jogo muito refinado, muito atual,
Sim.
né? É uma
É
galera
muito
tudo muito nova aí
versátil,
da
né?
nova
Porque a
geração.
gente tem, tipo assim, lá tem tudo de tudo. Tem galera que joga por baixo, a galera que
Para
joga
todo
por
mundo.
cima, a galera que faz lapela, a galera que faz berimbolo, os que passam, os que estão, tipo assim, que dão queda. Tipo assim, é muito versátil. Os alto magrelo, os baixo gordinho, tem tipo assim, cara, então tem tipo assim, tem todo tipo de treino. Tipo, não
Verdade.
tem, não tem erro. Então você, tipo assim, e sem falar na troca de experiência que você tem com vários faixas pretas, campeões mundiais. Então, tipo assim, aí.
Mas eles também tiveram uma grande troca, principalmente as meninas, né? Algumas delas me falavam, cara, eu tô treinando com a Bia Mesquita, você tem noção? A própria Larissa, né? É, o que eu pude ver muito é que eles enxergaram também essa oportunidade de estar ali muito perto de uma campeã, né? 9 vezes campeã
Sim,
mundial.
com
Você
certeza.
tem muita bagagem, né, Bia? Acumulada desde criança no
Sim,
jiu-jitsu.
não, com
Não só no
certeza.
Kimono, mas no Nogi. Isso também
É.
influenciou muito com o jiu-jitsu deles,
Exato,
né?
não, tipo assim, hoje eu sou oficialmente representante ali com as meninas, então, mesmo estando aqui, eu falo com elas todo dia. É, a gente faz videoconferência, a gente conversa, tudo que elas estão precisando, eu dou apoio, principalmente nessa reta final do brasileiro, que eu fiquei com o coração partido de tipo assim, eu não vou estar lá com elas, sabe? E tipo, porque desde o
Você ajudou
começo, desde, cara.
também no processo de algumas, né? No corte de peso, né? Da Isadora.
Exatamente isso que eu ia falar, tipo, a gente tem muita proximidade, principalmente dessa questão, sabe, de corte de peso, de corrigir posição, cara, de tudo, dessa experiência, sabe, que eu tenho de atleta, elas confiam muito, então elas estão sempre me questionando de, tipo assim, do que fazer, como fazer e tudo mais, então, cara, não tá lá presente, cara, é muito difícil, mas mesmo assim a gente está tá mantendo contato, está ajudando elas o máximo possível. Tudo que elas precisam, elas vêm e me mandam mensagem. E a gente continua nessa troca, porque o bem ou mal é uma inspiração, sabe? Tipo assim, eu sei que eu posso acrescentar muito, e é muito bom poder compartilhar, né? Porque, tipo assim, eu falo, cara, se eu não compartilhar tudo, toda a minha experiência, tudo que eu aprendi até hoje, o que eu vou fazer com isso no final das contas, entende? Então, tipo assim, eu preciso construir um legado. Passar isso para pessoas que querem continuar essa trajetória, manter essa carreira tipo, como eu tive, sabe? Então, acho que isso tudo é muito importante e com elas, principalmente, que têm o mesmo objetivo que eu sempre tive. Então, eu falo muito, tipo assim, eu vejo muito nelas aquela fome, aquele desejo de quando eu era faixa roxa, tipo, a vontade de viajar, de poder lutar um mundial, de poder conquistar um título fora, sabe? De
Mas
tudo, até a faixa preta. Oi?
isso também renovou muito aquela chama da Bia, né? Isso te renovou muito também, né? Essa
Com
conexão
certeza.
com essas meninas, né? Que estão começando e com essa mesma fome que você teve há uns anos atrás, né?
Exatamente. Porque, tipo assim, com o tempo o objetivo ele vai trocando, né, um pouco. Eu senti muito isso, sabe? Porque no começo você tem muito aquela primeira vontade de, tipo assim, caraca, não tenho, eu preciso conquistar. E aí, com o tempo, minha chama assim foi mudando um pouco para tipo, cara, eu já tenho. Mas eu quero mostrar para o mundo que eu consigo me manter ali. Tipo assim, não foi só uma sorte, né? Não foi só um dia de sorte. Foi tipo assim, eu conquistei e eu quero me manter aqui.
Uma
E
constância.
hoje em dia, ter essas meninas lá e aqui também, principalmente aqui, as meninas, as menores, né, que tem muita adolescente, criança aqui, que são competidoras de alto nível, campeões pan-americanos e tudo mais. A questão é tipo assim, cara, eu vou ganhar porque eu tô inspirando, eu tô mostrando para eles que é possível se manter lá e tipo e viver disso por quanto tempo você quiser, sabe? Então, acho que isso tipo é muito essa transição de desejo é importante para te manter motivado, porque tipo, se você só tem o desejo de competidor, de tipo assim, quero conquistar esse título, Isso acaba quando você conquista. Conquistou uma, duas, cara, você já, tipo... Ah, tá, e aí? Vai vir aquela outra pessoa que tá querendo muito? E o desejo no dia da competição fala muito mais alto do que o treinamento. Então, tipo assim, é importante ter essa troca de motivação também.
É verdade. Bia, falando sobre o brasileiro aí, antes de eu entrar na pergunta, confirma muito o que você falou, uma conversa que eu tive com o Caio Terra. Ele falou que o cara mostra que é realmente um campeão, um cara a ser batido quando ele conquista mais de uma vez. Que o cara, às vezes, chega ali, conquista, ele decide parar. Às vezes, nem compete mais, como teve muitos casos de pessoas no passado que ganharam o Mundial, tipo, não quer mais, não trabalha mais com o jiu-jitsu. Parece Sim. que aquilo ali era o grande objetivo da vida da pessoa e ela, talvez, também não soube nem monetizar o título mundial, que é o caso ao contrário. Você sabe muito mesmo monetizar o teu título, consegue se motivar para poder lutar mais e mais. E falando do... especialmente do brasileiro, você não vai lutar. E por conta disso, seu título vai ficar vago. Quem você vê assumindo o trono de campeã absoluta aí desse ano?
Ai, cara, eu vou falar. Pela experiência que eu tive lá no Dream Art, a Isa tem grandes chances de ser campeã. Ela ainda não tinha decidido se ela ia querer lutar ou não o absoluto. Eu espero que ela queira, porque o absoluto é antes da categoria e ela tá baixando, né, de categoria, ela tá lutando uma categoria nova agora, então ela tava um pouco ainda em dúvida de como ela estaria se sentindo, mas eu tenho certeza que ela tem chances absolutas de estar lá. Ela ficou em terceiro lugar no último que eu lutei, ela tava lá no pódio, tem até foto, eu falei, meu Deus do céu, ela, no final das contas, ainda bem que eu não passei também, porque depois eu ia ter que lutar com você e tal, não sei o que, foi até engraçado, assim, a gente lembrando desse dia. E, cara, eu tenho certeza que ela tem chances. E a Yara, né? Ela ainda não decidiu se ela vai conseguir lutar. Ela ia fazer alguns exames agora essa semana, quando ela chegasse no Brasil, para ver como estava a lesão dela, do Pan-Americano. E aí ela ia decidir se ela ia conseguir lutar ou não. Mas, sem dúvidas, elas são minha torcida e, com certeza, grandes favoritas aí para esse título absoluto. E na categoria, não tenho nem dúvidas de que elas vão estar lá na cabeça.
É isso aí. E, Bia, eu tenho a minha última pergunta para você. Você contou que você tem essa competição, que vai valer tapas, e contou que também tem uma premiação muito boa em dinheiro. Logo depois, você tem uma competição sem kimono também. Você já ganhou tudo no jiu-jitsu. Queria saber se, especialmente, você amanhece e fala assim, pô, eu tenho que treinar tudo de novo, eu tenho que sair na mão de novo, sendo que você não precisa mais provar, você não é um contender ali, né, que fala, o cara que quer... que o mundo conheça ele, você já acontece. Queria saber, assim, da pessoa de sucesso que é você, que te faz acordar e pagar o preço de novo, porque a zona de conforto faz você ficar ali parado para sempre, mas você já conquistou tudo. Eu quero saber do processo. Você não é uma pessoa que fica pensando na dor do processo, você só encara e de novo, e de novo, e de novo, e por isso você é atleta que você quer hoje. Mas tem algo assim diferenciado, um pensamento, talvez uma atitude que você tenha todo dia que faz essa diferença?
Cara, eu acho que diariamente, eu acho que não muito, eu acho que eu me desafio muito, né, diariamente, a questão, principalmente que eu tenho muito de perda de peso sempre que eu vou lutar, eu acho que isso é uma coisa que me desafia muito todo dia, de estar motivada, porque...
É a parte mais dolorida para você?
É muito difícil, porque, tipo assim, eu sei que se eu não fizer um dia, isso vai atrasar o meu processo, sabe? E no final das contas, isso me ajuda muito, porque não só para perder de peso, mas estar bem preparada, o meu cardio, o meu físico... É uma consequência, sabe, de atitudes diárias que vão me fazer estar pronta para o dia da luta. Então, acho que é mais ou menos isso que eu tento botar na minha cabeça e tal. E, cara, o jiu-jitsu é muito incrível. Eu tenho coisas para aprender todo dia. Todo dia eu chego lá com dúvida. Todo dia eu chego lá querendo testar uma posição nova. Todo dia eu chego lá com uma coisa tipo, caraca, será que se eu fizer isso vai dar certo? Caraca, será que agora, então, tipo assim, por exemplo, no CJJ tem os tapas. Caraca, eu preciso aprender como é que eu vou me posicionar por baixo, como é que eu vou me posicionar por cima. É, cara, tem o overtime, que é armlock ou costas. Então, cara, todo dia eu vou ter alguma coisa para aprender. Tipo assim, eu acho que o jiu-jitsu nunca te deixa chegar num patamar que você sabe. Ai, tipo assim, eu já sei tudo. Impossível, sabe? Tipo, todo dia tem coisa nova. Todo dia tem, tipo, posições novas. Tem um berimbolo, tem uma lapela, tem uma 50-50. Então, cara, tipo, é um leque de possibilidades infinitas que a gente tem. Então, todo dia eu chego no treino com alguma coisa nova para rever, para aprender, para a lapidar, para melhorar.
Legal então... que você disse aí que você não tem ego para aprender, porque muitas outras pessoas, assim, no meio do jiu-jitsu mesmo, a gente vê o cara que ganhou tudo, ele acha que não pode mais aprender. Sendo que, sim, o conhecimento ele sempre vai ser infinito, sempre vai ter alguém que sabe mais que você, independente se essa pessoa não ganhou o título ou não. Mas todo mundo tem algo a assinar, então você...
Você sempre vai ter uma troca para fazer. É uma posição que, tipo assim, uma pegada, cara. Tipo, que você troca daqui para cá, vai fazer uma maior diferença.
O mais leve é o mais pesado, né, Bia? Você vai sempre aprender desde o mais leve ao mais pesado.
Sim, total.
O mais leve, ter uma agilidade para te ajustar.
Sempre vai ter alguma coisa.
Ali uma isometria, né? Porque você tem que resistir.
Um posicionamento, cara, um joelho que sai do chão e um jeito que você usa o seu peso. Cara, sempre tem um detalhe de que uma pessoa vai te passar que você vai, tipo, falar, caramba, é mesmo, eu consigo ajustar fazendo isso aqui. Então, tipo assim, se você tiver sempre com a mente aberta para ter essa troca de posição, de aprendizado, cara, tipo, o jiu-jitsu vai ser infinito e você vai estar sempre motivado a aprender mais, ensinar e aprender, E, tipo, é uma parada que não vai ter fim. Então, tipo, isso é o que menos me preocupa, assim, de, sabe, de ter vontade de treinar e tal. O que, tipo assim, que eu tento me motivar sempre é realmente a questão de, tipo assim, de títulos e tal, que isso, tipo, já não é uma coisa que me motiva tanto, sabe? Mas, ao mesmo tempo, é uma consequência, porque se eu tô treinando ali todo dia, eu vou sempre me sentir preparada para me manter no topo. E o que eu mais tenho muito em mente a respeito disso é de que eu quero parar a hora que eu achar que for necessário, a hora que eu achar que, tipo, não quero mais, ou, tipo, a hora que ela chama aquele frio na barriga não tiver mais tão bom, ou uma sensação, tipo assim, de vontade, sabe? Porque eu não acho que seja necessário parar, porque perdi, ou porque ela não consegue mais, ou porque estão falando que ela já não é tão boa, sabe? Porque, tipo, vocês sabem, né? Vocês, principalmente, que trabalham na mídia, vocês veem os milhões de comentários que tem o tempo todo. Sim. Então, tipo, a Bia não finalizou essa luta. Tipo, ok, mas eu ganhei, tipo, então, tipo, cara, eu só vou parar a hora que eu realmente achar que eu tenho que parar. E não porque as pessoas falam, ou que as pessoas criticam, ou que os outros pensam. Porque eu tenho muito mais gente a motivar. É sempre, eu costumo dizer, né? Tem aqueles 97% que te amam e aqueles 3% que vão tentar te colocar para baixo. Então, eu vou sempre focar nos meus 97%.
Até porque, né, Bia? Né, Vitor? 9 títulos de campeão mundial, quem vai falar o contrário, né?
Pois é, então, tipo assim, cara, eu tô no Guinness Book, eu conquistei, tipo, cara, de título, eu conquistei tudo que eu queria. Mas, e além disso? E as medalhas que estão na parede? Estão lá, mas, tipo assim, quem eu sou além disso? O que eu vou fazer com tudo isso que eu conquistei? Eu acho que isso é o que mais importa hoje em dia, sabe? É nisso que eu foco, de me manter motivada realmente para isso, para poder motivar as pessoas que estão do meu lado, para poder continuar tendo aquela tipo assim.
Obrigada, né, Bia?
Sou eu que mando na minha vida, eu faço o que eu quiser, a hora que eu quiser,
isso,
sabe?
Aí.
É mais ou menos por aí, sabe?
E a Dai aí tá com uma pergunta também sobre o seu próximo desafio no Who's Number One, onde você vai enfrentar a Luísa Monteiro. E ela tem outras também aí, eu vou passar a bola para ela. Vai lá, Dai.
Fechou. Vamos lá, né, Bia? Dia 20 de outubro, você e Luísa Monteiro, dois grandes nomes do jiu-jitsu, vão se enfrentar no Who's Number One. Qual é a sua expectativa, né? Como é que está sendo essa sua preparação para essa luta com a Luísa, que também é uma veterana como você, mas que está sempre também com essa fome, com essa chama, com essa vontade? Eu estou muito ansiosa para ver esse combate de vocês duas. Eu sou super fã de vocês. Então, conta para a gente como é que está sendo a sua preparação. Eu sei que você faz um acompanhamento mental também, né? Com a Maíra, do Atleta Campeão. Como é que está toda essa expectativa para esse desafio com a Luísa, que é uma grande atleta também?
Então, na verdade, um dos meus objetivos de vir para cá também foi essa questão da temporada sem kimono, né? Como seriam dois eventos, talvez até três, né? Que eu tinha um outro evento em mente, mas ainda não aconteceu de fechar a luta para esse evento. Então, por ser, tipo assim, dar uma sequência de treinamento sem kimono, se tornou muito mais fácil, né? Tipo, porque no Brasil eu tava treinando muito com kimono. E aí eu falei, tipo, por ter também esse camp pro brasileiro, eu falei, cara, vai ser muito difícil de focar no Nogi agora. Então, vai ser mais fácil de eu ir para os Estados Unidos e conseguir fazer essa transição. Até porque aqui tem muito mais treino de sem kimono, né? Que é normal nos schedule No cronograma diário da academia já tem um treino sem kimono. Então, tipo assim, não precisa ficar pedindo, pode tirar a parte de cima para treinar e tal. Então, eu já tô nesse treinamento. O primeiro campeonato vai ser sem kimono e depois, 3 semanas depois, vai ser a luta com a Luísa, né? Vai ser uma continuidade, né, desse treinamento sem kimono. Cara, tem tudo para ser um lutão. Eu tô muito, muito animada. Primeiro female main event. Então, tipo assim, cara, vai ser incrível, tipo, poder... Mais uma vez, a gente vai estar fazendo história, né? Eu acho que fazendo história, principalmente abrindo portas para que as próximas meninas tenham essa oportunidade também. Eu acho que isso é o mais importante hoje em dia. Que tanto eu como a Luísa, a gente visa muito, né? De continuar criando oportunidades para as próximas gerações. Eu acho que isso é o mais legal. E eu não me lembro se eu já lutei, se a gente já lutou sem kimono. Se a gente já lutou sem kimono, deve fazer muito, muitos anos. A gente tem...
De kimono, né, Bia?
Muito, de kimono, tipo assim, milhares de vezes, sabe? Tipo, muito, muito mesmo. Mas sem kimono eu não me lembro, porque os últimos anos que eu lutei o Mundial no Gi, eu sei que a gente não lutou, ela também nunca lutou a DCC, mas se eu não me engano, 2010 e 2011 foram os anos que eu lutei, os primeiros Mundiais no Gi que eu lutei. Eu não me lembro se a gente chegou a lutar nesses, porque faz muito tempo. Mas eu tô muito ansiosa porque vai ser diferente, né? O bem ou mal, os últimos campeonatos foram todos que a gente se enfrentou, foi tudo de kimono. E poder fazer esse campeonato agora de sem kimono, eu acho que vai criar uma expectativa diferente pra gente e pro público, né? De trazer essa rivalidade que a gente tem, né? Dentro do tatame, de estar sempre competindo uma com a outra, mas agora de sem kimono. Então, eu tô...
Né? Pra ambos os lados, né?
Sim, então, tipo, eu acho que... Cara, todo mundo tem tudo para ser realmente um lutão e tô pronta para dar show, sabe? Tipo, porque eu acho que isso é o mais importante. Acho que a gente chega lá, dá tudo de si e trazer uma expectativa para o público e trazer, tipo, toda essa rivalidade, ansiedade pré-luta. Eu acho que é legal, porque a galera quer ver isso, sabe? Então, tipo, eu acho que isso é importante, sim. É legal falar. A gente se enfrentou milhares de vezes. Então, tipo... Por que não trazer isso, tipo, de novo, sabe? E agora, ainda mais agora, sem kimono, tipo, eu tô bem ansiosa e animada para essa luta, porque eu tenho certeza que...
E, Bia, que vai ser... e nós chegamos aí a 40 minutos de resenha já, passou voando. Muita conversa boa. Então, você é uma atleta...
Muita coisa para falar.
Você é um atleta excepcional, dá sempre boas entrevistas, é um prazer ter você aqui.
Obrigada.
Queria te agradecer pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Sei que já tem cheio de compromisso aí, tá na correria, reservou tempo aí para falar com o Tatamecast. Bia, muito obrigado.
Gente, obrigada a vocês, obrigada, Vitor, obrigado, Dai, é sempre incrível falar com vocês. E qualquer coisa, só chamar. Até os eventos.
Até os eventos. Bia, queria agradecer também a sua participação, é sempre um prazer estar falando com você. Nos últimos eventos a gente se encontrou e conversou, né, ali nos bastidores. Então é sempre uma honra estar conversando com você. Em breve espero te ver novamente aqui no Brasil, né? E boa luta, Vitor. Obrigada mais uma vez, galera da Tatame. Obrigada aí, não percam esse Tatame Cast que está imperdível com a campeã Bia Mesquita.
As atualizações.
Valeu, galera, até a próxima.
Valeu, beijo, gente. Todos.